Aleluia, queridos. Mesmo assentados, podemos cantar junto essa canção que diz: meu maior amor é Jesus. Amém? A tua graça, papai, sobre o João nessa hora, Senhor. Mover do teu espírito, papai, tua unção, o teu poder sobre ele, Senhor Deus. Sobre nós, pai, todos aqui, Senhor, para que recebamos a tua palavra como boa terra, para reter a tua palavra, guardar a tua palavra e praticarmos a tua palavra, Senhor. Fala-nos, papai, queremos te ouvir nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, papai.
Vamos abrir em Isaías 52, versículo 13. Vamos ler até Isaías 53, versículo 12. Isaías 52, 13 até 53, 12. Ao ler essa passagem profética que já se realizou, estamos pisando em terreno santo. E vem descalçar nossos sapatos, abrir nosso coração. Aqui o Espírito Santo quer falar essa noite, quer glorificar a Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes for anunciado verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um dos que, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O profeta Isaías é chamado do evangelista do Antigo Testamento pelo fato de ter inúmeras referências ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muitos detalhes sobre a vida, sobre a obra de Jesus. Há torno de 70 referências no Novo Testamento. Só de Isaías 53, ou 52:13 a 53:12, nós encontramos 13 referências. Nós encontramos Isaías 4 cânticos, e esses cânticos são chamados o Cântico do Servo Sofredor. E Isaías 52:13 a 53:12 é o último cântico. Aqui Isaías é um livro profético, está apontando para Cristo 700 anos antes do seu nascimento. Que coisa tremenda! Hoje nós já olhamos para trás, que Cristo já veio. E ao ler essa profecia, ela já se realizou, amém? Nós conhecemos o servo sofredor e vitorioso, glorioso, que ressuscitou o nosso amado Senhor Jesus. Aleluia por isso. Aqui os verbos estão todos no passado, mas o livro é profético. Isaías olha para o futuro, Mas ele usa os verbos no passado. Ah, para Deus não tem tempo. A obra de Deus é uma obra tremenda e grandiosa. Não tem tempo. Mas nós podemos ver esse livro. Ele, hoje, e essa palavra profética é uma realidade na nossa vida. O nosso amado Senhor Jesus, ele é o servo do nosso Deus e nosso Pai. Como é que este servo sofredor Cristo é descrito aqui em Isaías? No capítulo 52, versículos 13 a 15, ele é descrito como servo sofredor profetizado. O servo que viria. Versículo 13 e a 15 assim dizem: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Olha como começa esse texto. Será o quê? Exaltado. Já começa com a exaltação dele. Depois mostra o sofrimento, mas termina também Isaías 53 com a exaltação de Cristo Jesus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime a exaltação de Cristo. Mas agora aqui entra na humilhação de Cristo, na paixão de Cristo, nos sofrimentos de Cristo. Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. Aqui descreve agora também a humilhação de Cristo, o servo sofredor profetizado, e a sua humilhação. No versículo 14 diz que ele foi desfigurado. Quando Cristo veio nos seus sofrimentos até a sua crucificação, nós vemos que ele foi desfigurado. Quando ele esteve no Jardim das Oliveiras, ali orando, clamando, discernindo a vontade de Deus para a sua vida, já antevendo a cruz, e aquela uma hora das trevas, ele estava em oração, em agonia, e diz a palavra em outra referência, que ele estava orando e suava gotas de sangue. E diz os entendidos, quando a pessoa chega em tal agonia, isso pode acontecer, é muito raro, mas aconteceu com o nosso amado Senhor, estava em luta, estava clamando. Imagina, o seu rosto já foi ali, já desfigurado, com aquele sangue saindo pelos seus poros. Mas não parou aí os sofrimentos de Cristo, a sua desfiguração. Depois que ele foi preso, foi julgado, ele foi então açoitado, porque antes da crucificação, os romanos açoitavam os seus condenados à crucificação. Então, ele recebeu muitos açoites, era um chicote de pontas cortantes, e nas pontas, ou essas pontas eram de chumbo ou de osso. Agora imagina cada chibatada, cada açoite, quando ia e voltava. Então cicatrizes, muitas cicatrizes apareceram no corpo do nosso amado Senhor Jesus. Mas não parou aí, porque ele começou a ser desfigurado, seu corpo desfigurado. Também colocaram uma coroa de espinho, e aqueles espinhos, a sua cabeça começou a sangrar também, e toda aquela dor, toda aquela agonia. Depois então ele foi crucificado, e pregaram nosso querido Senhor na cruz, e ele estava totalmente desfigurado. Esse versículo 14 no original se lê assim: o seu aspecto afastava-se tanto do humano, que não parecia filho do homem. Mas queridos, tudo isso ele fez por amor de nós. Todos os seus sofrimentos ele fez por amor de cada um de nós. No versículo 15 diz que isso que aconteceu com o Senhor, isso causará admiração às nações. As pessoas vão ficar admiradas e ver esse sofrimento de Cristo e essa desfiguração de Cristo. Nós temos visto nesses dias o filme Paixão de Cristo, que mostra possivelmente bem a realidade do que aconteceu com Cristo. E num cinema, irmãos que estavam assistindo o filme, depois do filme, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, uma moça chorando. Então os irmãos se aproximaram daquela moça, ela abraçada em parentes que foram ao cinema, e chegaram perto dela e ela dizia: foi muito sofrimento, e disseram para ela: Cristo sofreu por ti. E essa pessoa pôde se entregar ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Continuando a descrição do servo sofredor, Isaías 53, versículo 1 e 3, dizem: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quando Cristo então veio entre os homens, Isaías profetizou e aconteceu. As pessoas não viam nele nenhuma beleza, não viam nenhuma formosura, não viam nenhuma vida de Deus, não viam nada de Deus na vida dele. E ele foi então desprezado. Ele foi rejeitado pelas pessoas. As pessoas não acreditaram nele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele foi um homem de dores. Imagina Cristo, Filho de Deus, entre os homens, mas os homens não o reconheceram. Nós sabemos que muitos o reconheceram quando ele veio, mas muita gente não o reconheceu. Teve uma época na nossa vida que também nós não vimos essa beleza de Cristo. Tinha uma época na nossa vida também que nós não vimos essa formosura que havia em Cristo. Houve uma época na nossa vida também que nós não vimos toda a vida e toda a obra de Deus na vida de Cristo. Nós não vimos. Nossos olhos estão fechados. Nosso entendimento é obscurecido. Nós não vimos essa beleza em Cristo. Isaías continua descrevendo o servo sofredor. Nos versículos 4 a 10. Aqui fala do servo sofredor agora crucificado. Preste bem atenção o que diz a palavra de Deus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Da sua rejeição, Cristo seria levado à morte. E Cristo foi levado à morte. As pessoas pensavam que Jesus era... As pessoas pensavam que Jesus era mais um ferido de Deus. Era mais um tratado por Deus. E os judeus conheciam as escrituras que dizia: aquele que for pendurado no madeiro, o que, que é? Maldito. Então é mais um maldito. A diferença do servo sofredor Jesus para os dois ladrões entre quem ele foi crucificado, não havia diferença. Eles então não viam o que Deus estava fazendo naquela hora. Mas, conforme nós lemos no versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, e ele na cruz estava dando a sua alma como oferta pelo pecado, e a vontade do Senhor estava prosperando em suas mãos. Jesus, ao subir a cruz do Calvário, ele estava ali, não como mais um ladrão, mas ele estava ali com uma pessoa que Deus permitiu subir a cruz do Calvário, e ali então para realizar o seu plano de redenção, o seu plano de salvação. Ele estava subindo ali conforme a vontade do Senhor, e diz no versículo 10 que ele deu a sua vida como oferta pelo pecado. Como é que era essa oferta pelo pecado? Segundo as leis do Antigo Testamento, a oferta do pecado, essa oferta que era trazida diante dos sacerdotes, era uma oferta substitutiva. Deus proveu que um animal, seja um cordeiro, morresse no lugar de um pecador. Então traziam os animais, traziam o cordeiro, e aquela pessoa dizia, ou o sacerdote, tinha uma vez por ano, orava pelo povo e dizia: eu sou um pecador, eu pequei, eu transgredi. Dizia essas palavras: eu mereço morrer. Mas era dado um cordeiro, um animal, e o sacerdote dizia: sim, tu deverias morrer no teu pecado, que o salário do pecado é a morte. Tu deverias morrer, mas Deus proveu uma substituição, e pegava então o animal, e aquele animal morria no lugar do pecador. Aquele animal tomava o lugar do pecador, aquele animal morria no lugar do pecador, e o sangue então era aspergido, e Deus, vendo então aquele sangue, perdoava o pecado. Ah, que grande amor, queridos, que grande amor de Deus revelado por nós. Sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro da substituição. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Cristo então é esse Cordeiro. Ele foi levado como Cordeiro ao matadouro. Os animais, ou um cordeiro, ele era morto num altar, e seu sangue aspergido para perdão de pecados. O altar de que Cristo foi colocado foi na cruz. E ali então ele crucificado morreu no nosso lugar e derramou seu sangue para nos aproximar de Deus e nos aproximar um dos outros. Estão vendo, queridos, que grande amor? Quem deveria morrer éramos nós. Mas ele, Jesus, morreu em nosso lugar. E o seu sangue nos perdoa de todos os pecados. E nos detalhes aqui da crucificação de Cristo, diz que Cristo foi crucificado entre perversos, diz no versículo 9, e no 12, transgressores. Aqui tem todos os detalhes da crucificação. Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Agora, quando Cristo foi crucificado, Isaías descreve nos versículos 4 e versículo 5, o que que aconteceu? O que que aconteceria? Mas nós vemos hoje o que que aconteceu. Quatro coisas falam que aconteceu quanto à obra de Cristo na cruz por nós. Ele certamente, diz aqui o profeta Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. No versículo 5, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Cristo tomou, querido, as nossas enfermidades. As enfermidades não são mais nossas. São, sabe de quem? De Cristo. Tomou sobre ele. Quando nós somos enfermos, podemos dizer, Cristo, eu estou enfermo, mas tu tomaste as minhas enfermidades. E profetiza para ti. Profetiza. E diga, as minhas enfermidades não são mais minhas. Cristo tomou sobre ele. E por certo, a cura do Senhor vem. Podemos profetizar sobre nossas dores. Quantas vezes passamos dores? Dores de problemas, dores de separação, dores de perda de parentes, de amigos. Passamos uma época muito difícil. Cristo tomou as nossas dores. E nós podemos profetizar e dizer, eu estou passando por essas dores, mas elas não são mais minhas. Cristo tomou minhas dores. Ele tomou minhas dores. Cristo é um varão de dores. Ele me conhece. E ele me entende. Ele foi tentado em todas as coisas. E ele é poderoso para socorrer quem é tentado. Ele tomou minhas dores. Amém, queridos? Podemos profetizar isso. Trazer para a nossa vida. Ele tomou minhas dores. Não são mais minhas. Mas são de Cristo. Tomou sobre si. Cristo tomou nossas transgressões e tomou nossas iniquidades, os nossos pecados. Os nossos pecados não são mais nossos pecados, mas agora, porque Cristo tomou nossos pecados, não são mais nossos. Nós confessamos, mas os pecados Cristo tomou, e podemos profetizar que Cristo tomou os nossos pecados. Não temos mais acusação de Satanás, porque ele tomou todos os nossos pecados. Aleluia, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, podemos profetizar isto, em nome de Jesus. Continua a descrição de Isaías, falando do servo sofredor, mas agora exaltado, porque ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Aleluia. Esse texto de Isaías 52, 13 começa com exaltação. Como já falamos, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Começa com exaltação, por isso é um cântico. Depois mostra humilhação, mas termina com exaltação também. E nós lemos isso nos versículos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória ao Senhor. Aqui mostra a exaltação de Cristo, no versículo 11 em diante, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Queridos, sabe onde está o fruto do penoso trabalho? Está aqui, está ao teu lado. Aleluia. Diga ao teu irmão. Tu é o fruto penoso do trabalho do Senhor. A tua esposa é um fruto penoso do trabalho do Senhor Jesus. O teu esposo. O teu filho. Jorge. A tua filha Ângela é o fruto penoso no trabalho do Senhor. Ela vai se voltar para o Senhor. Amém? Se há pessoas que estão separadas do Senhor, que se desgarraram ou que não se converteram, começa a profetizar e dizer: este é fruto no penoso trabalho do Senhor Jesus. E ele há de voltar para o Senhor. Aleluia. O Senhor é poderoso. Porque muitos aqui diz que muitos vão se voltar. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Nós somos parte de Cristo. Nós somos esses muitos que ele está acrescentando a ele o corpo de Cristo. Aleluia. E ele nos justificou, queridos. Sua obra nos justificou. Seu sacrifício em nosso lugar. Perdoou nossos pecados e nos aproximou do Pai. Nós somos frutos do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos agora uma carga do Espírito Santo. Que nós devemos valorizar todo sofrimento, todo sacrifício que Cristo fez por nós. Parece que muitas vezes nós com os anos passaram e parece que nós vamos perdendo todo aquele, aquela paixão de Cristo, nós vamos perdendo todo aquele, deixamos de enxergar todo aquele sofrimento que Cristo passou por nós, e nós podemos olhar para a mesa do Senhor, e podemos estar familiarizados com pão, com vinho, e o nosso coração não é mais quebrantado, nosso coração não chora mais. Nosso coração não se humilha mais. Mas, queridos, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, o fruto do seu penoso trabalho. Aqui tem o fruto do vinho. Fala do fruto do Senhor, do seu sangue, que foi dado por nós, derramado por nós, e salvou, resgatou, justificou, santificou e glorificou a cada um de nós. O Senhor quer renovar, o Senhor quer restaurar essa experiência nossa de salvação, de redenção. E mais, querido, quando nós olhamos assim, quando nós olhamos para a mesa do Senhor e olhamos o Senhor na mesa, muitos podem olhar para a mesa de Cristo e não enxergar Cristo na sua mesa. Sabe o que vai acontecer? A pessoa que olha para Cristo, porque agora os nossos olhos foram abertos, nosso entendimento foi aberto e nós podemos ver Cristo, a nossa vida será transformada. Não só foi transformada quando nós conhecemos a Cristo, mas é transformada hoje também. Porque nós olhamos para a mesa de Cristo e vemos Cristo. Por isso que Cristo falou, isso é memória, é lembrança. Temos que lembrar do seu sofrimento, da sua morte, sua crucificação e a sua ressurreição. A ceia do Senhor nos leva à cruz. A ceia do Senhor nos lembra a cruz, onde Cristo foi crucificado, mas ele ressuscitou. Glória ao Senhor por isso. Isaías 53, versículo 1, começa com uma pergunta. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Nós não criamos antes, porque não tinha sido revelado. Mas queridos, Cristo foi revelado para nós, amém? Foi revelado para nós. E hoje nós cremos nele. A morte e a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo, é o selo, é a confirmação de tudo aquilo que Jesus falou e tudo aquilo que Jesus fez na cruz é verdadeiro. E o Espírito Santo atualiza, o Espírito Santo deixa vivo em nós toda essa experiência que nós devemos viver a cada dia, a cada instante. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, eu sou fruto desse trabalho penoso. Nós estamos nos abraçando aqui, queridos. Eu dei um abraço no Azaf. Falei, Azaf, antes tu era um drogado, com a vida acabada. E ele lembrou que o Erasmo foi na casa dele umas duas vezes batendo a porta. Hoje está aqui o Azaf. Fruto penoso do trabalho de Cristo. Ah, queridos, cada um de nós aqui, onde é que nós andávamos? Eu abracei o Rogério é um bandista, metodista e um bandista. É, pode acontecer. Um homem de Deus, é um presbítero na sua casa. Ah, queridos, somos milagres do Senhor. Mas, queridos, não esqueçam. Nós somos fruto do penoso trabalho de Jesus. Pedro diz que há pessoas que se esquecem da purificação nos seus pecados de outrora. E nós não queremos ser assim. Não, Senhor, cada dia eu quero lembrar da purificação dos teus dos pecados que tu fizeste por mim. E eu quero viver a minha vida agradecido. Glória ao Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Xalabarabacarabacai. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Continua o teu Espírito operando em nossas vidas, Senhor Deus. Transformando, revelando toda essa beleza de Cristo. Toda a formosura de Cristo. Toda a sua vida. Toda a sua obra. E nunca mais seremos os mesmos. Aleluia. Glória a ti, Senhor.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali. Meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Abram as suas Bíblias, Salmo 51, versículo 12, por favor. Vamos dizer juntos: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aleluia. Aleluia. Inclina a tua cabeça aí mesmo, sentado. Agora que tu já inclinou a tua cabeça, inclina o teu coração e diz para o Senhor: Senhor, eu quero ser cheio da alegria da tua salvação. Senhor, eu lembro de onde me tiraste. Eu sei quem eu era. Recebe do Senhor agora, meu amado. Recebe esse derramar de alegria. Vimos toda a sua obra esta noite pela sua palavra. Ele fez tudo isso para que nós fôssemos cheios de alegria, aceitos por Deus, reconciliados com o Pai. Quando vocês olharem para essa mesa, vocês olhem para uma mesa da reconciliação. Esse corpo foi partido, esse sangue foi derramado. Te alegra nisso, meu irmão. Restitui no Senhor a alegria da tua salvação. Enche-nos agora, Senhor. Enche-nos do Espírito de vida que há em Cristo Jesus. Enche-nos, Senhor. Enche-nos do teu Espírito de vida eterna. Aleluia. Agora podemos pedir, Senhor. Agora podemos confiadamente chegar ao trono da graça. Aleluia. Nós já temos recebido a tua vida. E oramos a ti agora. Faz transbordar isto em nós. Toda essa alegria da salvação, Senhor. Glória a ti. Glória a ti. Glória a ti, Senhor. Vamos ficar orando individualmente assim, orando, Senhor, deixando o Espírito ministrar. Enquanto isso, eu peço que os irmãos que vão nos ajudar venham à frente agora, por favor.
Aleluia, Jesus. Ó, vem, amada minha. Ó, vem, formosa minha. Te deleita nas delícias do meu amor. Tenho te dado do meu banquete. Desfruta de todas as delícias do meu amor. O meu amor que eu te dei. O meu amor que por ti me derramei. Ó, vem, formosa minha. Ó, vem, amada minha, e desfruta do meu amor.
Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Derrama o teu amor, Senhor. Ele é derramado pelo Espírito que tu nos deste. Aleluia. Derrama sobre meus irmãos, sobre minha vida. Aleluia. Derrama esse amor, Senhor. Nós estamos diante de uma mesa do teu amor. Aleluia. Eis-nos aqui. Deixa o Senhor falar contigo agora. Deixa o Senhor ficar falando contigo. Os irmãos vão estar distribuindo o corpo de Cristo entre nós nesta hora. Mas nós permanecemos assim, ouvindo o Senhor. Pegamos o pão, seguramos ele na mão e ficamos assim diante do Senhor, em oração. Hallelujah.
último serviço.
Quero lembrar os irmãos que apenas aqueles que já foram batizados devem tomar do pão, porque estes foram incluídos no corpo de Cristo. Os pais fiquem com seus filhos bem próximos. Ministrem com seus filhos a glória desse momento. Ministrem com seus filhos a obra de Cristo.
Príncipe da paz, brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe a adoração.
Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Tem algum irmão ou irmã que não recebeu do pão? Então agora comamos isto, nos alimentemos de Cristo. Enquanto tu come, te enche da alegria. Alegria da salvação. Isto, tu é um privilegiado. Aleluia. Poder comer de Cristo. Aleluia. Somos privilegiados. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos servi-los, amados. Foi servido ainda do cálice? Levanta sua mão, por favor. Por favor. Os irmãos, atentos, aqui desse lado. Estão todos servidos? Todos? Glória ao Senhor. Então vamos ficar de pé um pouco agora. E eu quero cumprir aqui com vocês algo que o Senhor está pedindo. É que nós todos agora nos demos as mãos. Todos, todos, todos. Aleluia. Aleluia. Novo mandamento vos dou.
Aleluia.
Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Somos um? De mãos dadas podemos dizer que somos um? Também de mãos dadas podemos reconhecer que há outros irmãos nesta cidade? Aleluia! Aleluia! Somos um também. O Senhor quer que esse amor que tem derramado sobre nós, e toda essa clareza dessa obra que Ele nos mostrou nesta noite, seja conhecida desta cidade, pelo amor que temos uns pelos outros. Amém, queridos? Vocês podem repartir desse amor uns com os outros agora, repartindo de Cristo uns com os outros, se abraçando, beijando, profetizando sobre teu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia.